Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos meditar hoje um pouco numa ocasião em que o Senhor Jesus Cristo curou uma mulher que sofria há 18 dias de um mal muito cruel. Ela vivia encurvada e não podia se levantar ou se endireitar. Levantar sim, mas ficar ereta. E se você se imaginar 18 dias assim, deve achar muito desconfortável, muito duro. Só que não foi 18 dias o tempo que ela esteve assim. Foram 18 meses, não é isso mesmo? 18 anos que esta mulher esteve assim. Muitos aqui nem têm 18 anos de idade. E mesmo os que já passaram desta data podem imaginar o tamanho do sofrimento dessa pobre mulher. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos lendo à medida que vamos comentando. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa esta pregação, te peço. Que possas tocar corações aqui sedentos pela tua verdade, corações de quem não tem ainda Cristo como Salvador, quem está encurvado pelo peso do pecado sem se conseguir libertar. E que toques corações daqueles que já são teus filhos pela fé, edificando-nos com mais esta meditação na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que realizou tamanha obra nesta mulher, nesta pobre mulher, nós te pedimos isto. Amém. Observe o verbo aqui, ensinar. Talvez se alguém lhe convidar a pensar rapidamente no ministério de Cristo, mentalize aí as atividades de Cristo durante os seus 3 anos aqui de intenso ministério. Provavelmente você vai pensar quando ele estava curando alguém, ressuscitando Lázaro, ou multiplicando pães e peixes. Mas, antes disto, pense no ensino do Senhor Jesus Cristo. Os milagres davam apoio ao ensino dele, que era o principal em termos da sua atividade aqui. A tarefa máxima dele foi morrer na cruz, mas até chegar lá, ele desempenhou em torno de 40 meses de ministério, e o centro, o foco não foi fazer milagres, o foco foi ensinar, foi transmitir a palavra de Deus, ao mesmo tempo em que ele se dizia, se oferecia a Israel como o Messias que haveria de vir, o verdadeiro Messias que estava ali, foi rejeitado, mas ele ofereceu. Enquanto fazia isso, ele explicava o reino dos céus, ele ensinava as coisas do reino de Deus. Os milagres dele serviam para dar apoio ao que ele estava dizendo, milagres muito poderosos, que então davam a indicação de que o que ele estava dizendo tinha apoio de Deus, vinha de Deus, e portanto seus ensinos eram verdadeiros. Então pense em ensino como algo acima dos próprios milagres, não dando pouca importância aos milagres, não. Porque além de ratificar os seus ensinos, os milagres mostravam, era uma maneira de externar o amor que ele tinha pelas pessoas, e a misericórdia e a compaixão. Então ele fazia o bem também. Versículo 11. Então ele estava numa sinagoga, que é onde os judeus se reuniam, num sábado, dia de descanso para o judeu, de acordo com a lei de Moisés. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Surge uma mulher com um problema físico crônico e já bastante demorado, 18 anos, sem de modo algum poder se endireitar. Essa ênfase aqui na gravidade da doença deixa implícito o pensamento de que ela havia tentado de tudo para se livrar daquele mal, mas de jeito nenhum conseguia se livrar. Um ponto interessante da história é o diagnóstico que o médico Lucas deu. O evangelista Lucas era médico. Então aqui foi um diagnóstico clínico. Essa doença dela, e ela está doente, sem dúvida, essa doença dela é causada por possessão demoníaca. Talvez muitos na época, ou até hoje, incrédulos na palavra de Deus, se apressariam em dizer, não, mas esse diagnóstico de Lucas está muito vago, muito impreciso em termos clínicos. Ah, mas deve ser porque a medicina da época era pouco desenvolvida. Então, como Lucas não sabia resolver clinicamente o problema daquela pobre mulher, ele disse logo que ela estava, era possessa. Mais ou menos como os médicos hoje, quando não sabem diagnosticar uma causa, dizem que está com estresse. Não sabe o que é direito e faz exame para lá e para cá, não consegue identificar, então é estresse. Então deve ter sido mais ou menos por isto que Lucas disse que essa mulher estava possessa. Não sabe o que é, então diz logo que é possessão. Talvez fosse a moda da época. Não foi isso que ocorreu. Lucas sabia precisamente o que estava ocorrendo. O próprio Senhor Jesus Cristo depois confirmou, conforme nós vamos ver. Versículo 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Um detalhe curioso que não deve passar despercebido existe aqui. Geralmente, nas narrativas de milagres de Cristo, a pessoa necessitada pedia a Cristo ou fazia algum gesto, alguma coisa junto a ele para dar a entender que estava querendo ansiosamente aquele milagre, aquele livramento, aquela cura. Um homem chamado Bartimeu era cego, por exemplo. Ele gritava pedindo para Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí as pessoas reclamavam que ele estava atrapalhando. Mas quanto mais as pessoas reclamavam, mais Bartimeu gritava bem alto, pedindo compaixão da parte do Senhor Jesus Cristo. Todos conhecem, ou quase todos, a história da mulher que sofria de hemorragia, já há bastante tempo também. Ela não falou nada, mas ela tomou outra providência. Ela veio entre a multidão por trás e tocou na orla do manto, da veste dele. Ela tomou a iniciativa de chegar lá, deixando claro o seu grande desejo de ser curada também. Já a mulher sirofenícia, que tinha uma filha que estava doente, prostrou-se, jogou-se aos pés de Cristo, implorando por misericórdia. Aqui nós não temos nenhum registro de iniciativa por parte da pobre mulher encurvada, no sentido de ser curada por Jesus. Notaram isto? Ela não pediu. Aqui disse, e veio ali uma mulher, no versículo 11. No original grego não é veio uma mulher. Sabe qual é? Como é que está lá escrito? Estava ali uma mulher. Então não é nem que ela entrou e procurando ele ou assim, não. Ela já estava no ambiente naturalmente. É um detalhe importante. Em suma, ela apenas estava ali. Jesus toma a iniciativa de chamá-la, vem cá, e comunica que ela já estava livre daquele mal. Se livraste do teu mal. É interessante o tempo do verbo aqui, é um tempo específico, que significa uma ação completa já feita, mas cujo resultado ainda existe. É interessante notar esse aspecto também. Já estás livre. E esse livramento persistia e ainda ia continuar com ela o resto da vida dela. Mas ele anuncia que já era um assunto liquidado. Este. Não é que ela seria livre dali a alguns momentos. Mas ela já estava liberta e iria continuar liberta. De todos esses exemplos que eu citei aqui, os três, do cego Bartimeu, da mulher hemorrágica, da mulher cirofenícia e agora o desta mulher encurvada, este é o que melhor reflete um aspecto muito importante do processo de salvação, a questão de quem toma a iniciativa de salvar uma alma perdida. A Bíblia é clara. Deus sempre toma a iniciativa de salvar. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Estamos em Romanos 8, versículo 30 agora. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então Deus de antemão predestinou. Ele tomou a iniciativa de predestinar as pessoas que ele queria. João 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus falando aos seus discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Essa frase nós podemos dizer hoje. Você que é crente em Cristo, não foi você que escolheu Jesus como seu Salvador. Jesus lhe escolheu para você ser discípulo dele e lhe deu vontade no coração de ser discípulo dele e lhe deu fé através do Espírito Santo. Mais um, 1 João 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10. Lá pertinho de Apocalipse. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, olha que clareza, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19, mesmo capítulo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém pode dizer que está salvo porque resolveu dar o primeiro passo. A Bíblia diz que aquele que está sem Cristo, o homem natural, ele é morto nos seus delitos e pecados. E ao que eu saiba, um morto não dá passo algum. Deus interfere, Deus toma a iniciativa de despertar a pessoa que está separada de Deus desde que nasceu. E todos os homens estão separados de Deus desde que nasceram. Deus desperta e toma a iniciativa de gerar uma vontade daquela pessoa de conhecer mais sobre a palavra de Deus, sobre Deus, sobre Cristo, sobre as coisas da salvação. Esse ensino não deve absolutamente fazer com que o homem se sinta relaxado. Ah, é assim? Quer dizer que é Deus quem toma a iniciativa de me salvar? Ah, bom. Então, se Ele quiser, que me salve. Vou ficar só esperando. Errado. Ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina que Deus é quem escolhe, Deus é quem salva, Deus é quem toma a iniciativa, ela ensina paralelamente a isto que o homem é responsável pela resposta ao Evangelho. O homem é responsável pelo que ele faz com o que ouve da palavra de Deus, quando diz que todo ser humano é pecador, destinado ao inferno e precisa se entregar a Cristo para ser salvo. O homem será responsabilizado por não ter aceito tomar esse passo rumo ao Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, vou ser muito franco, eu não entendo bem como é que isso pode acontecer. Deus é quem escolhe, Deus é quem salva, ao mesmo tempo o homem é responsável se não aceitar. Eu não entendo. E você pensa que eu entendo? Com 25 anos de estudo da palavra de Deus, não entendo. E se eu entendesse, eu seria igual a Deus. Não é para entender mesmo algumas coisas de Deus. O homem tem a presunção de querer entender tudo que Deus diz, o homem estará igual a Deus, que não é. Sempre haveria alguma coisa que o homem não entenderia. Óbvio. Não devemos nem nos assustar com este fato. É óbvio. Basta um pequeno raciocínio para entender isto. Pois aqui está uma coisa que Deus ensina na palavra dele e o homem não entende. Por mais inteligência que seja, culto, erudito e espiritual que seja, ele não entende. Mas é verdade. E como verdade deve ser ensinada e proclamada. O fato de Deus tomar a iniciativa mostra o amor que ele tem pelos pecadores. Eu quero ler Romanos 5 e 8, uma passagem muito bonita. Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo escreveu isso, ele estando vivo. E quando Cristo morreu por ele, alguns anos antes de escrever isso, Paulo era pecador. E esses ouvintes de Paulo, esses leitores de Paulo que moravam em Roma, também eram pecadores. Então ele escreveu dessa forma. Só que nós podemos dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Nós nos beneficiamos de uma morte que ocorreu antes até de nós nascermos. E quando nós nascemos, éramos pecadores. Então está valendo para todos esta passagem aqui. Para todos os seres humanos. Especialmente para aqueles que aceitam esta morte de Cristo. Isso deve deixar o homem muito grato diante de Deus e não rebelde ou irritado porque não consegue entender certas coisas que Deus ensina. Duas perguntas poderiam ser feitas aqui. Muito bem, esse caso de Cristo com uma iniciativa chamada mulher, venha cá, você está liberta de seu mal, que ilustra tão bem um aspecto da salvação. E os outros casos em que eles tomaram iniciativa de chegar lá e pedir a Cristo, isso de alguma forma contradiz a doutrina da salvação? Não. Pelo contrário, enfatiza o outro aspecto que eu tenho acabado de comentar, que o ser humano deve buscar a Deus, deve procurar o perdão, deve procurar a libertação da sua alma. Deve, é importantíssimo. E aqui são esses exemplos em que o cego lá ficava gritando por Jesus, a mulher se jogou nos pés dele, a outra veio e tocou na veste dele. São exemplos bons da participação humana no processo da salvação. O homem deve se esforçar, deve buscar, deve pedir, mas temos que dizer, é uma participação passiva. Quando alguém vai buscar a Deus, pedindo fé, pedindo salvação, é porque já foi trabalhada por Deus nesse sentido. Quando um doente desse chegava para Cristo pedindo um milagre, pedindo uma cura, já havia sido levado pelo próprio Deus até aquele ponto. É um trabalho que se mistura, mas sempre com a iniciativa, primeiro passo de Deus. Segunda pergunta que poderíamos fazer. Uma vez que a mulher não pediu para ser curada, teria sido o caso de Cristo tê-la curado à força? Ela não pediu. Ele chamou e disse, você está curada. E eu queria. É um pouco óbvio, né? Que ela queria, para não dizer muito óbvio. Mas ele não força ninguém. Se Cristo soubesse que ela não iria aceitar a intervenção dele na sua péssima situação física, ela teria ficado encurvada até morrer, com certeza. Se ele soubesse que ela não queria ser curada, não. Mas o versículo 13, nós vamos já ver, vai mostrar como ela vibrou, como ela estava querendo ser curada, o que, aliás, como já comentei, é óbvio. Da mesma forma ocorre na salvação. Deus toma a iniciativa, Deus dá a fé que salva, mas sem violentar. Eu gosto sempre de perguntar, será que existe algum crente, alguém que foi salvo em Cristo, dizer, não, eu fui salvo à força. Eu não queria ser salvo de jeito nenhum. Relutei, mas uma coisa dentro de mim muito forte, muito além das minhas forças, lutaram essas coisas, lutaram contra mim, e eu não queria, e acabei abrindo a minha boca, a força, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Quando eu vi, estava confessando na marra que agora eu sou crente, mas achando ruim. É isto que acontece? Ou é o contrário? Pessoas chegam aqui chorando de alegria, agradecendo a Deus pelo privilégio de terem sido salvas. Porque Deus faz um trabalho perfeito, suave, extremamente poderoso de entrar numa alma morta e despertá-la para as coisas da vida eterna. Alguém que recusava Cristo, que blasfemava contra Deus, e Deus faz um trabalho tão bem feito que aquela pessoa, sem se sentir, começa a achar interessante aquele assunto de Bíblia, de Evangelho, e quer ouvir mais falar sobre Deus, e quando olha para trás, ué, eu mudei em algum ponto da minha existência, eu comecei a mudar, e agora eu não aguento mais, vou explodir de vontade de me entregar a Cristo. Não é assim que acontece? Todos nós que somos salvos sabemos que é assim, porque Deus faz um trabalho poderoso, mas muito gracioso ao mesmo tempo. Versículo 13. Estamos em Lucas capítulo 13, agora versículo 13. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Eu entendo esse impor de mãos de Cristo como um gesto simbólico para dar certa formalidade ao milagre e caracterizar de maneira visível o que ele já havia determinado e resolvido. Conforme ele mesmo já dissera, a mulher já estava livre do seu mal. Tudo se passou muito rápido. Ele anuncia a cura, coloca as mãos sobre ela e ela se endireita rapidamente e fica normal. Então ela sai reclamando, não é? Vocês veem aí? Quem pediu para ser curada? Fui curada à minha revelia. Quero os meus direitos. Hoje é muito moda, né? Exatamente o contrário. E dava glória a Deus. Obviamente. Não poderia ser de outra forma. Para quem não entende por que os crentes gostam tanto de falar de Cristo, aqui está um ótimo exemplo. É tão natural alguém que foi salvo por Cristo se alegrar quanto esta mulher saindo dando glórias a Deus. Uma coisa tão natural contra a outra. E é porque ela foi salva de um problema físico que não tinha nada a ver com o estado eterno dela. Mas alguém que é salvo por Cristo escapa de uma condenação eterna no inferno e está agora destinado ao céu por toda a eternidade. Então é claro que alguém assim vai sair por aí dando glórias a Deus, feliz da vida e falando de Cristo a quem puder. Além da mulher que nós vamos ver agora, todos ficaram ao redor dando glórias a Deus. Ah, se fosse assim. Mas o ser humano é ruim demais para fazer as coisas desse jeito. Vamos ver o versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado, vejam só, de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Esse recado, imaginem para quem era. Não era para as multidões. Era para Cristo. O homem não teve coragem de enfrentar Jesus olho a olho. Você não vem mais aqui no sábado, não. Mas ele covardemente se dirige à multidão. Ele tinha feito um milagre, ora. Mas ele se dirige à multidão. Isso na sua interpretação míope. Era como se Jesus estivesse trabalhando. E pela lei era proibido o judeu trabalhar no dia de sábado. Então Jesus estava desrespeitando a lei, conforme a interpretação literal, exageradamente literal, deformada daquele homem. A reação de Jesus foi muito forte. 15:16. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no plural. Não era só o homem que pensava assim, hein? Ele tinha outros que pensavam assim como ele. Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Cristo aqui dá o veredito. Lucas, você está certo, médico. A doença desta mulher tem uma origem espiritual. Ela está possessa de um espírito ou influenciada por um espírito. Ela foi tornada doente por influências malignas. Ele deixa claro aqui. Por que hipócrita? Hipócrita quer dizer fingido, falso. No início essa palavra significava ator, como já tenho explicado aqui. Depois adquiriu esse sentido de fingido e falso. Porque um ator representa, ele não faz a realidade. Então, num certo sentido, é fingido, né? Mas depois ficou conhecida mesmo a palavra como alguém fingido, falso. Ao se mostrarem chocados com Jesus, ou com a cura que ele fez no sábado, eles passavam a imagem de que eles não fariam nada parecido. E essa imagem era falsa, porque eles faziam algo parecido, sim. Aliás, algo muito menos nobre do que curar uma pobre senhora. Eles desatavam o boi ou o jumento e levavam para beber água. Por caridade, por pena do animal, que precisava beber. Isso eles sabiam fazer. E faziam, mas passavam uma outra imagem. E além da hipocrisia, eu vejo aqui duas coisas ruins. Primeiro, a incoerência desses homens. Se eles agiam assim com os bois deles, é porque não viam nenhum tipo de problema em alguns tipos de atividade no sábado. Eles próprios não viam, tanto que faziam. E se não viam problema em dar de beber a um jumento com sede, como é que eles condenariam um homem por estar tendo misericórdia de uma mulher que há 18 anos não conseguia se levantar em direito, se endireitar na coluna? Uma vítima de Satanás há 18 anos. E ele diz aqui, uma filha de Abraão, ou valorizando-a por pertencer ao povo de Deus, Israel, ou indicando que tinha fé em Deus, não sei, não é o caso, mas ele contrastou o jumento com a filha de Abraão. Esse é o ponto aqui. O jumento, a beber água, vocês levam. Uma filha de Abraão, uma mulher encurvada, miseravelmente doente, há 18 anos, vocês me condenam porque eu estou fazendo isto? Incoerência. Segunda falta grande desses homens, falta de amor por aquela mulher. Aliás, isso salta aos olhos, a falta de compaixão. Em vez de se alegrarem com o que Cristo fez com aquela pobre coitada. Quero terminar exortando a esses três perigos. Cuidado com esses três perigos que estão sempre a nos rodearem, não há quem escape. O perigo da hipocrisia, de se mostrar chocado com uma coisa que você faz igualzinho, passando uma imagem diferente do que você realmente é. Isto é hipocrisia. Não passa uma imagem diferente do que você é. Não precisa também estar abrindo o seu coração e derramando todos os seus problemas e suas falhas, seus negros, perante todos, em todo lugar. Não é o caso de se chegar a esse extremo, obviamente. Também não se vai chegar a um outro extremo de se passar uma imagem diferente ou querer mostrar um tamanho maior espiritual do que você realmente é. Isso é muito ruim, esse procedimento, e reprovável aos olhos de Deus. Segundo perigo que nos ronda, incoerência, condenar alguém por um comportamento semelhante que nós temos. A primeira ideia é de passar uma imagem falsa, hipocrisia. Segundo, incoerência. Você condena alguém que está fazendo uma coisa que você faz também. E terceira, falta de amor. Às vezes nós somos tentados a dar mais importância a regras e preservar instituições do que as pessoas que fazem parte dessas instituições. O chefe da sinagoga lá estava muito preocupado em zelar pela lei de Moisés. Pelo menos é o que ele dizia lá. E é bom que se zele pela lei de Moisés naquela época. E se mostra assim, sem ter compaixão. É bom que se zele pelas instituições. É bom que se observe regras boas e bons princípios. Mas sem nunca deixar de olhar o aspecto da compaixão humana, sem nunca deixar de amar. E eu me refiro agora mais especialmente a líderes de igrejas, que muitas vezes zelam tanto pela instituição em si, que machucam pessoas. Cristo olhava para as pessoas, sem abandonar um milímetro dos padrões santos de Deus. Não é olhar para as pessoas em prejuízo das coisas de Deus. Também não se deve nunca fazer o contrário. Olhar para as coisas de Deus em prejuízo daquele ser humano, crente ou não, que está sofrendo e que está precisando de ajuda. Amar os nossos semelhantes é o maior mandamento de Deus, depois de amar o próprio Deus. Finalizando o versículo 17. Tendo ele dito estas coisas, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Com as suas palavras duras e sábias, de um raciocínio cristalino, Jesus desconcertou os seus adversários, eles ficaram envergonhados. Mas o povo via ali sabedoria, via coerência, via amor, todas essas coisas juntas, e se alegrava pelas coisas que Jesus fazia. Ninguém escapa de ser alvo das palavras de alguém que está cometendo hipocrisia. Ninguém escapa de ser alvo da crítica de alguém incoerente. Ninguém escapa de ser alvo ou vítima do desamor, infelizmente tão abundante no meio humano. Mas quando fizermos isso, saibamos valorizar o que é mais importante de tudo. Muito cuidado quando nós próprios formos praticar esses males ou quando formos alvos dessas coisas, porque precisamos do amor de Deus. Amar a Deus acima de tudo e amar aos irmãos, ao mesmo tempo em que ensinamos a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Filho tenha sido glorificado neste meio e que toque corações, como já te pedimos desde o início. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.